Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando mais uma edição do Não em Detalhe Podcast. Sim, eu vou voltar aqui depois de meses, como se não tivesse acontecido nada. E é isso, vocês que lutem. Hoje eu vou falar um pouco sobre o... Eu estava sem ideia para um nome de episódio, eu já tinha mais ou menos os assuntos que eu ia falar. Mas eu estava meio sem nome. E aí agora, hoje, no dia 4 de julho de 2023, a Volkswagen lançou uma propaganda da Liz Regina de inteligência artificial com a Maria Rita dirigindo duas Kombis e tal. Vocês devem ter visto. Com a música do Belchior, que ficou muito famosa na voz da Liz Regina, Como Nossos Pais. Essa música, para quem não conhece, acho muito difícil alguém não conhecer, mas enfim, para quem não conhece, ela fala sobre uma questão geracional ali, né? Uma filha, né? Reclamando de... dizendo das diferenças de relação, né? Como acontece com pais e filhos, mães e filhas, pais e filhas, mães e filhos. Mas não é sobre isso e sobre o comercial que eu quero falar, não. Se eu não me engano, foi na semana passada, alguns dias atrás, o Twitter, né, o famoso Instituto Banana Preta, começou a problematizar umas coisas. A primeira delas foi o Censo 2022, que foi publicado nesse mês de julho. No mês de junho. Que apontou um crescimento da queda de natalidade. O crescimento da queda, sim. Um forte da queda, enfim. Está caindo mais do que... A taxa de natalidade está caindo mais do que estava caindo antes. E assim, enfim. E as explicações, enfim, pode ser a pandemia, enfim. E aí o Twitter estava reclamando que a nossa geração não quer ter filhos e tudo mais. E aí tudo é culpa dos millennials, né? Que é a geração que eu faço parte, que tem ali entre 25 e 40 anos, se não me engano. E a geração Z, né? Que são os mais novinhos. E aí tudo acontece, né, e aí a polêmica toda era por que que as pessoas não querem ter mais filhos e tal. E aí pega no argumento de que, essa geração é fraca. Porque os meus pais tiveram 5 filhos e eles sofreram. Mas eles deram um jeito. Minha mãe trabalhou quando eu era pequeno, fazia não sei quantos bolos por dia. Fritava 10 mil salgadinhos por semana. O meu pai trabalhava em 2 empregos, mas eles foram lá, batalharam e cuidaram de 5 filhos. E aí essa geração fraca, que não quer saber de ter filho, não quer saber de construir família, que negócio é esse, não sei o quê. E é sempre esse argumento, né? É sempre a geração que é fraca. E, enfim. A coisa... E aí você fica um pouco anacrônico, né? Um pouco ridículo você... Parece aquela manchete do vovô Simpson, do velho gritando com a nuvem, né? E aí você começa, passa como uma coisa meio ridícula, uma coisa meio fora do tempo, assim. Você reclamando das gerações passadas. Tipo, toda geração acha que a geração passada é uma merda. E assim vai, né? É uma coisa natural, mas tem um motivo para isso, né? Você é um passado idealizado que você tem. Então, É igual aquela coisa do as crianças muita gente, né, da minha geração fala, né, não, porque a nossa geração que era boa, porque a gente ficava brincando na rua, não sei o quê, e hoje a criança fica no celular. Enfim, tem alguns problemas, mas assim, tipo, se vira, né, amigo? Supera. Porra. E aí você começa, quando você traz essa régua de tempos passados para esse, você acaba se complicando, né? Fica um troço meio ridículo, de um pouco anacrônico, né? E é um discurso que serve para muita coisa, né? Serve tanto para o pessoal falar sobre a ditadura, que era melhor. Serve para a pessoa falar sobre o casamento dos avós, né? Você realiza um casamento dos seus avós que, não, eles conheceram com 17 anos, casaram com 18 anos. Isso, né? Quando tinha 18, né? E ficaram juntos por 65 anos. E a minha avó aguentou firme, forte, do lado dela, do lado do meu avô. E é uma esposa exemplar, tal. Bom, esse seu passado idealizado aí, sinto muito dizer que talvez se sua avó trabalhasse fora, tivesse dinheiro, ou se a sociedade da época aceitasse melhor o divórcio, talvez esse casamento aí não teria esse fim depois de 65 anos, né? Eu sinto dar essa notícia, mas o seu avô provavelmente não era um exemplo muito bom a ser seguido, não. Tá? Vamos falar a realidade aqui. E aí você começa a analisar a geração, né? A geração atual. Sempre com esse olhar, né? Que era melhor na minha época, e o seu pai falava que era melhor na época dele, seu avô falava que era melhor na época dele, e por aí vai. E essa geração, quando tiver na nossa idade, vai falar que era a geração e vai arrumar alguma coisa de para se atrapalhar. Na verdade, é uma geração. Você fala mal da geração porque você já tá amargurado, você já é um maluco desesperado com o seu trabalho, sem perspectiva de porra nenhuma, assim como, né, a vida adulta é assim. E aí você quer ter algum tipo de superioridade, um pouco esquisito, é um papo estranho. E agora você é fraco, porque você não quer ter filhos. A gente acabou de passar por uma pandemia, morreram 700 mil pessoas. A gente está num mundo cada vez com trabalhos cada vez mais precarizados. Você não tem perspectiva de carreira, você não tem dinheiro para comprar sua casa própria, mas você precisa ter um filho, porque você precisa se virar, você precisa dar um jeito, porque fomos feitos para ter filhos, para construir família. Você não sabe como é bom quando seu filho olha para você, você quer. Não duvido que de fato seja um sentimento legal, assim. Mas enfim. Você rotular uma geração inteira como fraca, porque ela não quer ter filho, e porque ela não quer dar um jeito, e porque ela tem outras prioridades, né? Qualquer uma. Enfim. Ela quer viajar, quer
fazer rolê. Quer chegar em casa e não ter uma criança que dependa da pessoa. Pô, já pensou? Já pensou se a pessoa tivesse essa escolha? Enfim, esse é um problema global. Japão, tal, tem muitos países na Europa. Isso, e aí é uma questão de política pública, e aí é uma questão que já foge do que eu estou querendo dizer aqui. E como política pública e como questão demográfica pode se tornar sim um problema. Agora, quando você tem um Estado que não garante para você quase nada. E aí é você que tem que levar essa responsabilidade? Não, né? Então, o velho gritando com a nuvem aí, é difícil, né? É difícil de entender que as pessoas têm outras prioridades e que a vida que ele levou e a vida que o pai dele levou não é a vida que as gerações mais novas querem levar. E o segundo, também apareceu no Twitter esse debate, um cara que era uma moça, na verdade, que tava reclamando que a geração atual, também é esse mesmo papo, mas que a geração atual, ela não aguenta o tranco no trabalho, porque detalhes da história, mas que a estagiária desistiu depois de um dia, porque, sei lá, não deve ter engolido um sapo ali, um assédio, e que na época dessa moça que reclamou era algo normal, enfim. É mais ou menos a mesma situação, né? Do velho gritando com a nuvem. E de falar que o sofrimento da geração passada justifica o sofrimento dessa geração, né? Então a pessoa, por que que se eu sofri, por que que você não vai sofrer? Por que que você não vai engolir esse sapo que eu vou engolir? Por quê? Qual é que é, né? Ué, ser maltratado no trabalho é um negócio normal. Você, né, vai aprender a ser homem de verdade, mulher de verdade. E que também é uma coisa, é muito parecido, né, com o exemplo aí da taxa de natalidade, né? Mas com o trabalho tem uma questão da ética do sofrimento, né? Que é um negócio meio católico, né? De que você vai sofrer, mas você vai conseguir chegar no final e tal. Aquela, a sua recompensa. E aí você, não, você precisa aguentar uns assédiozinhos no trabalho, né? Como assim? Como não? Como que você não vai aguentar uns gritos de um chefe incompetente? Eu tive que passar por isso também. Por que que você não vai passar? Vai passar. Vai passar sim. Para de mimimi. O quê? Você ganhar R$1.500 e trabalhar 16 horas por dia? Eu ganhava R$150 e trabalhava 18 horas por dia. Então por que que você não pode... Por que que você não pode aguentar? O fenômeno do... Vou fazer uma divagação aqui.
O Hermes Renato tem um vídeo que é do quadro chamado Brasil Mulambo, que é o Charlinho. E o Charlinho é uma criança, né, que faz. Ele não é uma criança, é um cara do Hermes Renato vestido. E que ele precisa andar 1.500 quilômetros para ir para a escola. E aí toda a narrativa, né? É tipo um programa sensacionalista do Geraldo Luiz, assim, a narrativa é essa, né? Ele só quer estudar, e aí ele tem um pé mordido, ele precisa lavar caminhão no meio do caminho, e perde o dedo, aí chega na escola tá fechada, enfim. Mas tudo isso pra falar do. Que tem um. E o vídeo é muito irônico, é um vídeo de humor, mas o brasileiro tem muito isso. Ele gosta de. O brasileiro não, eu acho que, sei lá, deve ser do ser humano isso, eu não tenho conhecimento suficiente de cultura de outros países para falar. Mas é essa questão do sofrimento, né? Tipo, você valoriza. Olha que história bonita, né? E aí, ao invés de você usar essa história bonita para cobrar, né? Para cobrar o governo, cobrar o Estado de melhoria, um sistema de bem-estar, né, social. Não, aí você vê a pessoa de cadeira de roda vendendo bala ou fazendo entrega do iFood e aí vira foto pro LinkedIn. E aí tem isso, né? Então, se a pessoa não se sujeitar a ser humilhada no trabalho, é porque ela não cresceu. Precisa tomar vergonha. Onde já se viu, não sei o quê. E uma sociedade de uma precarização muito grande de tudo, né? Tanto dos sistemas de defesa social do governo, tanto o trabalho, né? Ultra precarizado. Você não tem mais aquele ideal fordista, né? Aquele ideal americano de você trabalhar na Ford ou, sei lá, em uma empresa gigantesca e você trabalha lá por 40 anos, se aposenta, faz uma casa com piscina e churrasqueira e morre, né? Esse ideal não existe mais, né? O capitalismo não entrega mais isso, não está no cardápio do capitalismo tardio. Principalmente no capitalismo tardio brasileiro, né? Que uberização pro brasileiro é mato, né? Isso aí a gente já tira de letra isso. E aí é uma questão do. Mas assim, nada importa, né? Nada importa para essa galera que idealiza o passado e quer que a gente volte. Nada importa. Isso não importa para eles, porque para eles existe um ideal, né? Existe um ideal de trabalhador, de vida, de família, e que se você, por algum motivo, você não tá ali, se você já tem mais de 30, não tem filho, se você tem 18 anos e pede para sair de um trabalho que você foi. Que você sofreu assédio. Não. Não importa. Você precisa batalhar. Você está ganhando R$ 300 trabalhando 14 horas dentro de um carro, né, de aplicativo, e que se você bater, sofrer um acidente de alguma forma, você arca com todo o prejuízo. Mas não. não, mas meu pai teve que fazer isso, né? Eu trabalho. Então é... Muitas vezes eu acho que é um pouco de frustração, né? Talvez por ter vivido uma época que você não tinha esses acessos, né? Eu não estou dizendo que, nossa, a gente tem acesso a uma vida maravilhosa por conta da tecnologia. Não é isso, porque não é isso de fato, né? Não é isso de fato. A gente vive pior hoje. Mas não sei, talvez seja uma vontade ali, empresada, né? No primeiro caso de não ter tido filho quando teve, e no segundo caso de ter engolido uns sapos assim que, sei lá, a pessoa ainda tá digerindo, né? E a pessoa não queria que acontecesse isso e agora ela vê uma geração que não faz, né? Que não aceita e talvez ela fique frustrada. Mas é isso, né? Tem essa questão aí, voltando pro começo, agora no final, essa questão um pouco problemática da música, né? Da música do Belchior, como nossos pais, que questiona. E essa vida aí que a gente fica andando em círculos. Até a próxima.
Do velho gritando com a nuvem. E de falar que...